Boa noite aos colegas que fazem o curso Prática Clínica. O curso para colegas das áreas médicas, temos colegas da psicologia, da filosofia, da psiquiatria, das áreas humanas, das áreas pedagógicas, também temos colegas da área jurídica, colegas que estudaram filosofia clínica e que agora fazem um curso de aprofundamento, de aperfeiçoamento. Na nossa aula de hoje, veremos a segunda parte do tema que trabalhamos a semana passada, sobre verificarmos, a partir dos conteúdos da base categorial, não é os patamares da EP, as relações que se promovem, as vinculações. Há muitos trabalhos que servem como ilustração ao tema que estamos tratando. Hoje, e é raro, né, neste curso nós trabalharmos obras, geralmente nós fazemos mais conversações, mas por duas ou três aulas nós trabalharemos eventualmente sim obras. É o caso de hoje. Hoje nós trabalharemos uma obra de um pensador que cresce cada vez mais em nossos dias. Ele é falecido, que é o Ludwig von Mises. Ele é um economista de origem austríaca, radicado nos Estados Unidos, e cuja obra ultimamente ganha um destaque cada vez maior. Cada vez maior, ele tem sido trabalhado, discutido, muito mais do que foi na época em que ele atuava, no ápice da atuação dele. O trabalho que veremos hoje se chama O Conflito de Interesses e Outros Ensaios. Recomendo esta obra para os senhores. Ela é uma publicação da LVM Editora e passo imediatamente a algumas considerações em torno dessa obra, de algumas questões importantes aqui para os senhores, pelo menos de contexto, né? Deixa eu só acessar o livro aqui. Pronto, já acessei o livro para podermos trabalhar. Bom, este livro ele traz quatro ensaios que são tidos como um dos mais importantes nos estudos do Mises. Eles foram escritos entre 1929 até 1945, mas somente foram publicados após a morte do autor, isso já quase nos anos 80, eles vêm a ser publicados. Para o leitor acostumado à nossa tradição acadêmica no Brasil, é uma obra que realmente ela causa vários contrastes, né? Vários contrastes. Por exemplo, ele questiona se houve realmente o que no marxismo foi chamado de luta de classes. Se houve realmente o que foi denominado conflitos sociais e se houve o que de fato estava acontecendo. Bom, isso por si somente já seria uma grande polêmica, não é, em torno do texto do autor. Mas ele vai mais longe. O von Mises, ele viveu até 1973, então ele viveu muito de perto as duas grandes guerras e ele estudou muito a respeito disso, desses elementos, e chegou a várias conclusões importantes, né? Que vocês verão em seguida nas palavras dele e verão o contraste que ele abre com muito do que nós estudamos na academia, muito das considerações que foram feitas em muitas décadas, tanto de autores que nós consideramos de direita quanto de esquerda. Esse autor, ele não se aproxima daqueles estudos de coletividade que mostravam os choques entre as coletividades, tal, que colocavam cisões entre pessoas das diferentes nações, ou em outras instâncias, em classes, né? Ele enxergava isso por outro prisma, e mostrava que a explicação para esses fenômenos estão em outra ordem, em outra direção, em outros contextos. Bem, temos problemas aqui, porque estamos considerando, nesse estudo de prática clínica, exatamente como vamos, a partir de bases categoriais, localizar estruturações de pensamento. Nesse sentido, o que ele vai nos descrever é uma base categorial ou já é somente a estrutura de pensamento dele? Como vocês verão ao longo da nossa aula de hoje, a base categorial pode se modificar pela natureza da conversação que uma estrutura de pensamento tem com ela. Pode se modificar para essa estrutura unicamente, mas também pode se modificar para várias estruturas. Quantas? Aí já é uma questão de estudo e pesquisa, a partir da leitura que uma só estrutura poderá fazer. É um tema bastante complexo, mas os senhores já estão nessa caminhada há um bom tempo, não é? Os colegas que fazem esse curso, então, privilegiando todos os estudos que vocês fizeram até aqui, vamos então agora diretamente ao texto do von Mises, que, se nós pudéssemos colocá-lo dentro das escolas de pensamento, poderíamos dizer que talvez se aproximasse muito de um neo-renascimento com grande cunho iluminista, atualizado para os nossos dias. Lembrando, por vezes eu leio autores como, por exemplo, Paulo Freire, e aí alguns colegas dizem, puxa, o professor Pachter defende claramente os posicionamentos de esquerda. Aí trabalho com vocês, postulados de alguém como von Mises. Aí alguns colegas me escrevem, puxa, o professor Pachter defende a direita, a extrema-direita, ou a direita, etc. Olha, não se trata disso, eu sou um filósofo clínico. O meu horizonte é o da conversação, é o da autoridade. Não posso excluir dessa conversação a escolas X, Y, W. O meu intuito ao conversar com as mais diferentes escolas não é simplesmente apoiar uma em detrimento de outra, é conversar. Conversar. Há muito a desenvolver na própria filosofia clínica, muitas coisas a melhorar, a desenvolver, a corrigir, não é? Eu acho que a conversação, ela tem esse propósito, e não de fazer apologéticas em torno de outros elementos. Vamos, posto essa observação de início, então vamos diretamente agora às palavras do von Mises. Ele vai tratar neste livro, primeiramente, do conflito de interesses, entre grupos sociais que são diferentes. Então vamos ver o que ele tem a nos dizer sobre isso. Ok? Peço para que vocês, a todo tempo, associem essas palavras ao que vocês encontram no consultório de vocês, dos mais diferentes pesquisadores, da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, da filosofia clínica, da psicopedagogia. Façam conversações entre isso que está sendo dito e esses elementos que vocês vivenciam em consultório, sempre colocando no horizonte o que estamos tratando, a localização da estrutura de pensamento em bases categoriais. Então vamos lá. O uso da expressão, abre aspas, tensão de grupos sociais, fecha aspas, para nos referirmos aos antagonismos contemporâneos, é sem dúvida um eufemismo. Na verdade, enfrentamos conflitos irreconciliáveis, que resultam em guerras mundiais e civis quase contínuas, assim como em revoluções. Os tempos de paz não são consequência de amor à paz, baseado em princípios filosóficos, e sim do fato de que os grupos envolvidos em conflitos ainda não terminaram os preparativos para a luta e, por conveniência, esperam um momento mais propício para desferir o primeiro golpe. Nas guerras, as pessoas não divergem do consenso das doutrinas sociais contemporâneas. A existência de conflitos irreconciliáveis de interesses de diferentes grupos é um dogma aceito quase por unanimidade. As opiniões diferem apenas quanto ao conceito ou definição de grupos genuínos e, em consequência, quanto ao que poderia ser considerado conflito genuíno. Os nacionalistas chamam as nações, o que significa na Europa grupos linguísticos, os racistas, as raças e os marxistas, as classes sociais. Chamam isso, cada um, de grupo genuíno. Mas existe um consenso em relação à doutrina de que um grupo genuíno não tem condições de prosperar a não ser em detrimento de outros grupos genuínos. E nesse contexto, a coexistência entre grupos é sempre conflituosa. Esta filosofia social protegeu-se da crítica ao defender o princípio do polilogismo. Marx, Diggins, só um pouquinho aqui, mexi na página sem querer. Marx e outros representantes radicais da sociologia do conhecimento alegam que a estrutura lógica da mente humana é diferente de acordo com as diferentes classes sociais. Se alguém não concorda com as teorias, é por não pertencer à classe operária e, portanto, é incapaz de captar a filosofia proletária. Se for um proletário, é um traidor. As objeções feitas ao marxismo são inúteis, porque seus autores são, entre aspas, ele colocou aqui, bajuladores da burguesia. Do mesmo modo, os alemães racistas declararam que a lógica das diversas raças é, em sua essência, diferente. Os princípios da lógica não ariana e as teorias científicas desenvolvidas para aplicá-los não têm fundamentos para os arianos. Caso esta premissa esteja correta, a cooperação pacífica entre os seres humanos é impossível. Se os membros dos diversos grupos não conseguem chegar a um consenso no que se refere a teoremas matemáticos e de física ou a questões biológicas, nunca descobrirão um padrão harmonioso de organização social. Bem, o rigor e a deficiência de um tal raciocínio é bastante evidente, não é? Não é preciso que eu aqui acentue e pontue pelo andamento dos nossos estudos até aqui. Os senhores claramente observam o que há aqui de falacioso e de promissor. Por exemplo, o fato de terem essas posições diferentes, não, claro que não impede de um acordo em várias bases, se colocarmos elementos morais e éticos como premissas, etc., não é? Mas o autor não entende assim. Ele diz: a maioria dos nossos contemporâneos que concorda com as teorias do polilogismo não assume posição tão radical quanto os marxistas e os racistas, entre outros. Mas uma doutrina perversa não é menos condenável pela timidez ou moderação de sua expressão. A ciência social e política contemporânea faz amplo uso do polilogismo, embora seus defensores evitem expor abertamente e com clareza os fundamentos dos ensinamentos do polilogismo. Por exemplo, a teoria de comércio exterior do Davi Ricardo é rejeitada por ser uma superestrutura ideológica dos interesses da burguesia britânica do século XIX. Quem quer que se oponha às doutrinas em voga da interferência do governo nos negócios ou nos sindicatos é rotulado, na terminologia marxista, de defensor dos interesses dos exploradores, das classes menos favorecidas. Bem, em parte, o que esse autor está colocando é que, de acordo com a ideologia que se professa, trazendo para a filosofia clínica, certos prejuízos, pré-julgamentos se cristalizam e a pessoa deixa de ver este outro para ver os juízos que carrega sobre este outro, né? E isso tanto na esquerda, quanto na direita, quanto centro e outras posições pode ocorrer. Aqui ele fala que ocorre, não que pode ocorrer. Vamos aproximar do nosso tema isso que estamos vendo. Se estamos tratando de localizar uma estrutura de pensamento dentro de uma base categorial, bom, de acordo com a época, os costumes, a língua, o contexto, você vai poder, a história desses contextos, você vai poder localizar essa estrutura. Mas e quando ocorre o que estamos vendo aqui? Von Mises, ele coloca a EP dele nesta leitura da base categorial. Se tomássemos um outro autor, como já vimos vários, de esquerda, que tem uma leitura completamente diferente da que ele está apresentando. Ora, numa mesma base categorial seria diferente, então, aos critérios de localização da EP desse outro? Resposta, sim, seria. De acordo como você, onde está, se relaciona com a sua base categorial, a interseção, a leitura que você faz dela e vice-versa, isso acarreta, sim, um posicionamento da sua estruturação de pensamento, já que é da relação com a base categorial que nós diremos, essa estrutura está mais avançada, segundo os princípios de época, menos avançada. Não é esta aqui, tem partes que já estão avançadas, outras ficam aquém, não é? Então depende, sim, muito desses elementos. Ah, como poderia ser diferente? Não é? Dentro de um contexto como os vários que estamos vivendo nos nossos dias. Claro que boa parte disso tem uma outra leitura quando chegamos lá nas altas verticalidades, nas transversalidades, e nos espaços sinonímicos. Aí já estamos tratando de outras coisas, não é? Mas até lá temos muito disso aqui. Vou parar o gravador para que vocês coloquem considerações. Vamos prosseguir então o nosso trabalho. Von Mises continua falando: a conotação do uso da palavra capital e trabalho por cientistas sociais, historiadores, editores e políticos, assim como a maneira como lidam com os problemas do nacionalismo econômico, tudo isso revela a aceitação da doutrina do conflito irreconciliável de interesses de diferentes grupos sociais. Enquanto houver esses conflitos, a guerra mundial ou a guerra civil será inevitável. As guerras não constituem uma oposição às doutrinas atuais. Na verdade, elas são o resultado lógico destas doutrinas. Bem, vocês estão vendo então como o autor se posiciona, não é? Quer dizer, há essas doutrinas vigentes, pois haverá guerra. Por quê? Porque a guerra é uma consequência natural delas, o resultado lógico dessas doutrinas que temos aí hoje no mundo. Assim ele pensa a vida, assim ele pensa as coisas. E assim ele lê a época dele. Então ele prossegue o trabalho escrevendo o seguinte: esta é a primeira pergunta que precisamos responder. Quem são os membros dos grupos cujos conflitos nós estamos discutindo? Em um sistema de castas, a resposta é óbvia. A sociedade divide-se em castas rígidas, as castas concedem certos privilégios a seus membros, ou determinadas restrições. Um homem que pertence a uma casta, por razões familiares, continuará a viver nela, nesta casta, ao longo da vida, assim como seus filhos. Seu destino tem uma ligação indissolúvel com sua casta. Não existe expectativa de melhoria de condições na sua vida, a não ser que as circunstâncias de sua casta ou de sua classe social melhorem. Nesse contexto, existe uma solidariedade de interesses entre todos os membros de sua casta e um conflito de interesses entre as diversas castas. Ele mostra então que os antagonismos que são não tem como conciliar dentro dessas castas. Então ele nos convida a pensar. O capitalismo substituiu a igualdade perante a lei pelos sistemas de castas do passado. Segundo um economista liberal, em uma sociedade de livre mercado, não existem pessoas privilegiadas ou menos favorecidas, como não existem castas. Não há agora conflitos. Nesta sociedade predomina a harmonia dos interesses, corretamente entendidos. E hoje nós diríamos, de longo prazo, de todas as pessoas e de todos os grupos. Olhem como ele coloca o capitalismo dentro desse elemento. Não é? O capitalismo vai substituir esse sistema de castas tão pesado, né? De lutas entre interesses de castas. Para ele, haverá uma sociedade livre e qualquer um de nós pode subir, descer, ir para onde quiser, conforme as forças que ele puder ter e se colocar. Aí ele prossegue dizendo: o economista liberal não contesta o fato de que um privilégio concedido a um grupo definido de pessoas pode favorecer os interesses em um curto prazo deste grupo, em detrimento do restante do país. O imposto na importação de trigo aumenta seu preço no mercado interno e, por esse motivo, aumenta a receita dos agricultores. Como este ensaio não aborda problemas econômicos, não é necessário mencionar a situação de um mercado específico. É improvável que a grande maioria dos consumidores aceite o aumento de preço por muito tempo, porque vai beneficiar apenas produtores de trigo. Os consumidores eliminariam o imposto ou tentariam impedir proteções semelhantes que lhes dessem um resultado proveitoso. Quando todos os grupos usufruem de privilégios, só os que têm privilégios bem maiores do que os outros grupos se vão beneficiar dessas vantagens. Com privilégios iguais para todos os grupos, o benefício que uma pessoa usufrui como produtor e vendedor é absorvido pelos preços mais elevados que precisa pagar como consumidor e comprador. No entanto, todos perdem, porque os impostos desviam a produção de lugares que oferecem condições mais favoráveis e privilegiam locais com piores condições, o que reduz a receita do país. Bem, o que ele está mostrando é que isso vai levar a um conflito dentro do capitalismo. E ele explica: os conflitos que surgem entre esses concorrentes podem ser superados agora pela solidariedade de interesse de longo prazo de todos os membros de uma sociedade capitalista. Mas na ausência de privilégios, não existirá sentimento de solidariedade, e sim antagonismos entre os interesses de um grupo e a dos demais membros da sociedade. Em uma economia de livre comércio, os fabricantes de sapatos são apenas concorrentes. Eles podem se unir em um grupo com interesse em comum só se o privilégio lhes causar prejuízo, como, por exemplo, um imposto sobre sapatos ou uma lei que beneficie outras pessoas em detrimento deles. Esse pressuposto opõe-se à doutrina de Karl Marx do conflito irreconciliável dos interesses de classes. Não existem castas no capitalismo e na democracia burguesa, porém, existem distintas classes sociais, os exploradores e os explorados. O proletariado só tem um interesse em comum: a eliminação do sistema de salário e do estabelecimento da sociedade sem classes do socialismo. Os burgueses, por sua vez, unem-se em seu esforço para preservar o capitalismo. Já a doutrina de Marx da guerra de classes baseia-se em sua análise do funcionamento do sistema capitalista e de sua admiração pelo modo de produção socialista. Porém, sua análise econômica do capitalismo tem sido vista como uma falácia total. O único argumento que Marx propôs para demonstrar que o socialismo é um sistema melhor do que o capitalismo foi a pretensão de ter descoberto a lei da evolução histórica, ou seja, que o socialismo seria o resultado natural da inexorabilidade da lei da natureza. Marx acreditava que o curso da história era um progresso contínuo de modos de produção social inferiores e menos desejáveis em direção a modos mais desejáveis. Nesse sentido, cada etapa posterior da organização social seria uma etapa melhor do que as precedentes e, portanto, não havia dúvidas quanto aos benefícios do socialismo. Bem, vamos aproximar isso da conversação que estamos fazendo. Vamos hipoteticamente considerar que uma pessoa fizesse uma leitura marxista, então, da vida e do mundo. Okay? Luta de classes, a exploração que existe lá, os elementos inconciliáveis, etc. Segundo von Mises, isso seria um erro. Essa pessoa estaria enganada quanto à realidade das coisas. Ou seja, apontando para a base categorial, o que, que são as categorias? A época, os costumes, o que rodeia você, a sua cidade, religião, escola, todas essas coisas. As leis políticas, sociais da sua época, onde você está. Então, segundo isso, uma estrutura de pensamento que lesse essa base categorial da maneira marxista, segundo von Mises, estaria errada. Portanto, talvez alienada, talvez utópica, talvez deslocada, talvez esquisita no mundo. Agora, alguém, se eu estivesse lendo aqui um autor marxista, como já vimos em algumas aulas, ele olharia para von Mises, e diria, ah é? Pois, quem defende isso que esse homem está falando também está alienado, está deslocado, quando tenta ver a base categorial. Bem, na sua rua tem uma igreja, na sua rua tem uma escola, pouco adiante um hospital, mas ali temos as lojas da sua cidade. Há luzes que iluminam sua cidade à noite, há automóveis que transitam e duas pessoas vivendo em duas casas vizinhas, você diz, estão na mesma base categorial. Eu pergunto, estão? Se cada uma delas, uma tem uma leitura de von Mises, outra tem uma leitura marxista, poderíamos dizer que esses vizinhos de casa estão realmente na mesma base categorial? Já que a base categorial, ela tem os seus critérios de objetividade em relação à IP que conversa com elas, temos aqui dificuldades. É assim, por exemplo, que um vai dizer que o mundo é horrível, é mau, é feio, não tem saída, e o outro vai dizer, não, o mundo é bonito, tem problemas, tem saída, sim. Os dois estão olhando para uma base, prédios e tijolos, e cada um, de acordo com a IP que tem e como conversa com essa base categorial, tem elementos de deslocamentos. Ora traciona a base categorial para um lado, ora é puxado por essa base categorial, ora faz uma síntese e já é uma outra coisa. Isso admitindo apenas esse modelo singelo e simplista. Agora imagine se consideramos várias estruturas de pensamento em interseção, lendo uma mesma base categorial, ou lendo várias bases categoriais achando que estão lendo uma só. Há muitos complicadores aqui. Por isso, sempre recomendo em aulas como esta o retorno à leitura dos cadernos G1, G2, G3, que é onde há essas composições complexas naqueles modelos que vocês têm lá, não é? Vejam então, o tema da nossa aula é como localizar a estrutura de pensamento a partir da base categorial. Vejam que não é algo fixo e rígido. Não adianta você datar a base categorial, como eu fiz no início da aula. Escrever os textos entre 1929 e 1945, esse autor austríaco. Olha, ele é um dos economistas muitíssimo importantes, que derivou várias escolas, vários pensamentos, vários elementos consequentes que temos outros, hoje, né, entre outros. Vou fazer mais uma parada aqui para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre isso que vimos até aqui. Após as valiosas colaborações dos colegas, vamos então prosseguir o nosso trabalho. Então, o von Mises, ele diz: todas as páginas da história dos últimos 100 anos, veja, ele está escrevendo isso entre 29 e 1945, não é? Todas as páginas da história dos últimos 100 anos dão uma ideia falsa do dogma marxista, ou seja, que os proletariados são inteligentes sem exceção e que existe uma solidariedade inabalável de interesses de trabalhadores assalariados no mundo inteiro. Representantes dos partidos trabalhistas de vários países uniram-se nas diversas internacionais associações de trabalhadores, mas, enquanto se dedicavam a conversas irrelevantes sobre companheirismo internacional e fraternidade, os grupos de trabalhos de vários países ocupavam-se em lutar uns contra os outros. Os trabalhadores de países com população reduzida protegem, por meio de restrições à imigração, o padrão elevado de seus salários contra a tendência de equiparação salarial inerente ao sistema de mobilidade livre de trabalho específico de cada país. Eles tentam proteger o sucesso no curto prazo das políticas pró-trabalhistas, com a proibição da entrada das commodities produzidas no exterior ao mercado interno de seus países, e assim criam tensões que causam guerras sempre que os prejudicados por essa política protecionista acham que podem eliminar, por meio da violência, as medidas dos governos estrangeiros prejudiciais a seu bem-estar. Ou seja, von Mises traduz e coloca a briga que havia dentro de um país entre classes sociais, agora amplia e diz: olha, estamos trocando uma guerra menor por outra maior, pelo menos isso, não é? Já se quisermos defender esse tal argumento marxista. Senão, já é falacioso já dentro do próprio país. Observem nitidamente como a leitura que uma estrutura de pensamento faz de uma base categorial pode desde inviabilizar essa base categorial para essa estrutura, tornar extremamente conflituosa para esta estrutura, pode, por vezes, a base categorial, em reciprocidade a uma tal leitura, anular uma estrutura de pensamento, ou várias, dependendo das correlações. Por vezes é o contrário, é a leitura que essa estrutura de pensamento ou várias fazem da base categorial que vão modificar substancialmente essa base categorial, seja em ideias, seja em número de tijolos, em grãos de trigo plantados e outras coisas assim. Então observem a relevância dessas conversações, não é? Quando falamos na fixação de uma base categorial, de uma estrutura de pensamento, a partir dos elementos de vizinhança, lembram? Quando nós falamos em sistemas autogênicos, o que vai localizar são as vizinhanças, etc. e tal. Vejam agora, de uma maneira outra, não é? Variante, esses mesmos elementos aqui fundamentados. Ele diz: em uma sociedade capitalista, a classe proprietária dos bens é constituída por pessoas que foram bem-sucedidas em atender às necessidades dos consumidores e de seus herdeiros. Entretanto, recompensas e sucessos passados dão apenas uma vantagem temporária e sempre contestada sobre as outras pessoas. Não só eles têm que competir sem cessar entre eles mesmos, como também precisam defender todos os dias sua posição hegemônica contra recém-chegados que desejam eliminá-la. O funcionamento do mercado elimina com regularidade os capitalistas e empresários incompetentes e os substitui. Em um círculo vicioso, os homens ricos empobrecem e os pobres enriquecem. A característica específica da classe proprietária de bens é a volatilidade da composição de seus membros, e por esse motivo, o ingresso nessa classe não tem barreiras. Mas a permanência exige uma sequência ininterrupta de negócios de sucesso. Por sua vez, a concorrência é fator desagregador entre seus membros. O homem de negócios bem-sucedido, ele não está interessado em proteger os capitalistas e empresários incompetentes das instabilidades do mercado. Em geral, só as gerações posteriores desses capitalistas e empresários têm um interesse egoísta em manter as medidas estabilizadoras. No entanto, no mundo do capitalismo comprometido com os princípios da política do consumidor, eles não conseguem manter estes privilégios. Porém, agora vivemos em uma época que incentiva a produção. Segundo as doutrinas não ortodoxas atuais, a principal tarefa de um governo eficiente é pôr obstáculos no caminho do inovador bem-sucedido, beneficiando assim os concorrentes menos eficientes e, ao mesmo tempo, que prejudicam os consumidores. Em países de economia predominantemente industrial, a principal característica dessa política é a proteção da agricultura nacional contra a competição da agricultura praticada em outros países, que se beneficiam de condições físicas mais favoráveis. Por outro lado, nos países de economia baseada na agricultura, o governo protege a indústria nacional da competição externa de uma produção com custos mais baixos. É um retorno às políticas econômicas restritivas rejeitadas pelos países liberais durante os séculos XVIII e XIX. Se as pessoas não tivessem rejeitado essas políticas, o extraordinário progresso econômico do capitalismo nunca teria sido alcançado. Se os países europeus não tivessem aberto suas fronteiras à importação de algodão, tabaco, trigo, entre outros produtos produzidos pelos Estados Unidos, e se as gerações norte-americanas mais velhas tivessem proibido a importação de produtos manufaturados da Europa, os Estados Unidos não teriam atingido o nível de prosperidade econômica atual. Observem para onde ele está apontando com essa argumentação, ok? Ele vai direto para os elementos, para os mercados internacionais e para as interseções. Ele diz: atualmente, os conflitos internacionais têm a mesma origem. Os agricultores americanos querem impor restrições às importações de grãos, gado e carne da Argentina. Os países europeus agem do mesmo modo contra a importação de produtos dos Estados Unidos e da Austrália. As raízes atuais do antagonismo entre os diversos grupos são resultado de um retorno iminente ao sistema rígido de castas. Ou seja, este autor mostra que os países capitalistas começam pela maneira como fazem o capitalismo a exercer uma espécie de competição que ele mostra existir lá no marxismo também, e que é extremamente nocivo, na opinião dele. E o caminho é completamente outro, não é esse. Não é de frear, não é de acobertar coisas, não é de proteger. O caminho é diferente. Olhem como ele lê as bases categoriais. Isso mostra que a estrutura de pensamento dele está em qual índice com relação a essa base categorial. E se formos comparar esta estrutura de pensamento com outras, como poderíamos dizer: eis uma que está mais adiantada, eis uma que está mais atrasada? Eis uma que se desenvolveu rapidamente. Quais critérios? Uma vez que a base categorial, a partir dessa leitura, parece se modificar. Uma parte da base categorial, sim. Mas a outra parte da base categorial. Os tijolos da casa onde todos esses que conversam habitam, e certos elementos que eles partilham em comum, que fazem com que nós possamos falar em vizinhança, em coabitação, a linguagem que eles partilham para se comunicar e outras coisas, servem como referencial. Então haverá sim muitas discrepâncias de leitura e haverá sim muitas aproximações e igualdades de elementos partilhados, o que nos permite a interseção e falar em interseção de EPs. Vou desligar mais uma vez o gravador para que os senhores possam participar com comentários, considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Muitas páginas adiante, von Mises nos diz: a crença nos conflitos irreconciliáveis de interesses de diferentes grupos é antiga. Essa crença é um pressuposto básico da doutrina mercantilista. Os mercantilistas tinham argumentos consistentes para deduzir, a partir desses princípios, que a guerra era inerente às relações humanas e, portanto, sempre existiria. O mercantilismo era uma filosofia belicosa. Okay? E aí ele cita como exemplo Voltaire e David Hume em torno desses elementos que ele cita. Depois ele fala que, se pegarmos os preceitos éticos dessas filosofias, observem como ele coloca: todas as antigas doutrinas morais eram heteronômicas. Em seus princípios, a lei moral era uma condição imposta ao ser humano pelos desígnios insondáveis do céu e pela voz misteriosa da consciência. Embora um grupo forte tivesse o poder de melhorar seu bem-estar terreno ao prejudicar grupos mais fracos, ele obedeceria à lei moral e se privaria de seus interesses egoístas em benefício dos mais fracos. O cumprimento da lei moral significava sacrificar vantagens pessoais ou coletivas. No entanto, no contexto da doutrina econômica, esse padrão de comportamento é diferente. Em uma economia de mercado, não existem conflitos entre os interesses egoístas pessoais e coletivos. No curto prazo, uma pessoa ou grupo podem beneficiar-se da violação dos interesses individuais ou coletivos. Porém, em longo prazo, essa violação prejudicará seus interesses egoístas, na mesma proporção dos que haviam causado dano. Quando receberem a edição da aula, é interessante repassarem isso e fazerem alguns apontamentos em torno disso, não é? Quando ele fala dos ensinamentos morais do utilitarismo no século XIX, ele então fala: siga a lei moral em seu próprio benefício, sem medo do inferno ou de prejudicar outros grupos, e sim visando o seu interesse. Citando o século XIX, não é? Os preceitos utilitaristas. Renuncie ao nacionalismo econômico e à conquista, não em benefício dos estrangeiros, mas para satisfazer os interesses de seu país ou sua posição. A vitória parcial dessa filosofia resultou nas realizações econômicas e políticas maravilhosas do capitalismo moderno. Em consequência dessa filosofia, existem mais pessoas no mundo do que antes da Revolução Industrial. E, além disso, nos países capitalistas mais desenvolvidos, as massas têm vida mais confortável do que as pessoas ricas em épocas anteriores. Ele diz que todo fundamento científico desta ética utilitarista, todo ele estava baseado nos pressupostos da economia. Ou seja, a ética utilitarista tinha como base o chão econômico. Vejam quantos problemas nos surgem aqui, não é? E problemas da base categorial em torno dos localizadores aqui desses elementos. Mais adiante, ele entra com John Maynard Keynes, teoria do emprego, do juro, da moeda, para alinhavar, passar pela Revolução Industrial e chegar aos nossos dias. Muitas páginas adiante, então, chegando aos nossos dias, o von Mises vai nos dizer: a filosofia da nossa época é, ou seja, isso 1960, 1950, ele diz, a filosofia de nossa época é uma doutrina baseada em conflitos irreconciliáveis e na desunião. As pessoas hoje valorizam seu partido, sua classe, seu grupo linguístico ou seu país como entidades supremas. Acreditam que seu grupo específico só poderá prosperar em detrimento de outros grupos e não toleram nenhuma medida que, na opinião delas, seja uma renúncia aos interesses essenciais do grupo. Aqui ele faz praticamente coincidir problemas que ele pontuou no marxismo com problemas que ele admite hoje existirem no capitalismo. E aí ele coloca: portanto, quando qualquer acordo pacífico com outros grupos, isso é impossível. A intransigência implacável do leninismo, do nacionalismo francês e dos nazistas é um exemplo da irreconciliabilidade de grupos diferentes. O mesmo se aplica aos assuntos internos de um país. Nenhum grupo de pressão quer renunciar às suas pretensões de unidade nacional. Felizmente, forças poderosas estão se opondo às tendências de desunião e de conflito, como ocorre neste país, com o prestígio tradicional da Constituição. Ele está se referindo aos Estados Unidos. Essas forças interromperam a ação de diversos grupos de pressão locais para romper a unidade econômica da nação com a criação de barreiras comerciais. Mas a longo prazo, até essas nobres tradições serão incapazes de deter o progresso de desarmonia, de desintegração, sem o apoio da filosofia social, com sua defesa na primazia dos interesses da sociedade e da harmonia com os interesses individuais. Ou seja, este homem entendia que a defesa da liberdade do indivíduo precisaria continuar e ser muito aprofundada no fazer desse indivíduo, para que nós conseguíssemos modificar problemas que, mesmo ele apostando no capitalismo, via como questões importantes. Algumas páginas adiante, ele vai tratar de um dos elementos que muito, é um elemento que participou muito das grandes discussões entre marxismo, socialismo e capitalismo, que é o fracasso do capitalismo, né? Vamos ver como ele alinhava essa questão. Ele diz assim: atualmente, uma opinião quase universal afirma que a crise econômica dos últimos anos marcou o fim do capitalismo. Em tese, o capitalismo fracassou, foi incapaz de solucionar os problemas econômicos e, portanto, a humanidade, por uma questão de sobrevivência, não tem alternativa a não ser fazer uma transição para uma economia planejada, isto é, o socialismo. Essa ideia não é nova. Os socialistas sempre alegaram que as crises econômicas são resultado inevitável do método capitalista de produção e que, por conseguinte, só a transição para o socialismo será capaz de eliminar as crises econômicas. Esses pressupostos, expressos com mais vigor nos dias atuais e que provocam reação tão intensa do público, não são resultado de uma crise mais profunda ou mais longa do que as precedentes, e sim de a opinião pública ser mais influenciada pelos pontos de vista socialistas do que nos anos anteriores. Bem, de fato, houve um momento na história, inclusive dos Estados Unidos recente, em que houve sim um questionamento profundo nesse sentido. A Europa teve um momento que inteira se inclinou para uma centro-esquerda e agora parece inclinar-se para centro-direita em grande parte dela. E esses elementos foram questionados. Houve debates imensos em vários níveis, tanto de um lado quanto de outro. O autor então nos diz: quando não existe uma teoria econômica, crê-se que quem quer que detenha o poder e estiver determinado a usá-lo terá possibilidades ilimitadas de realização. Vocês viram isso em muitos momentos da história do nosso país. Quando assume X, Y, W, cada um parece que faz valer isso que ele está nos dizendo, né? Mas ele diz que autores como Adam Smith, David Hume e outros acabaram por desfazer essas concepções, né? E cada vez mais são as leis de mercado que vão mostrando o que vai, por onde vai caminhar todos esses, vão caminhar esses elementos. Então ele puxa para aquilo que no qual ele está alicerçado. Ele diz: o liberalismo não tem a intenção de impor padrões de valor às ciências. O pensamento liberal quer que a ciência seja uma bússola para as atividades de mercado. O liberalismo usa os recursos da pesquisa científica para construir uma sociedade capaz de realizar, da maneira mais eficaz possível, seus objetivos. Os grupos políticos e econômicos não têm opiniões divergentes quanto às suas metas, e sim no que se refere aos meios que empregam para alcançá-la. Na opinião dos liberais, a propriedade privada dos meios de produção é a única forma de criar riqueza para a sociedade, porque acreditam que o socialismo é impraticável. Aí ele mostra, claro, que essa visão liberal sofre imensa oposição, né? Mas que, mesmo tendo essa oposição, não houve êxito capaz de abalar essa teoria liberalista que ele acredita vicejar e ser muito forte. Porque ele fala que os próprios argumentos que usaram contra ela são falaciosos. Quando ele relaciona a conversação com os marxistas, ele coloca a situação da seguinte maneira: os socialistas se sentiam criticados pelos liberais porque o marxismo não questionava a criação e a eficácia de uma organização intergovernamental socialista e herética. Para os marxistas, o Estado socialista do futuro era o céu na terra, mas se recusavam a discutir os detalhes de seus planos. Olha, isso gera uma discussão sem fim, não é? Entre pessoal da esquerda e da direita. Não vai terminar tão cedo. Ele mostra um dos cernes da questão. Ele diz assim, ó: a linha de raciocínio que culpa o capitalismo por alguns dos problemas citados baseia-se na visão de que os empresários e os capitalistas já não são liberais, e sim intervencionistas e partidários de um Estado forte e centralizador. Bom, ele diz que essa visão até que está correta, só que as conclusões que as pessoas vão tirar daí é que estão erradas, não é? Bem, vamos um pouquinho mais à frente. Ele vai tratar dos direitos da imigração. Sugiro que deem uma boa lida nesse capítulo, que ele é muito atual para os nossos dias. Deixa eu só ler um trecho aqui para vocês, tá bem? Olhem o que ele coloca aqui. O principal problema não seria resolvido se a Alemanha recuperasse suas antigas colônias com área territorial maior, se as colônias da Itália e da África se expandissem e se os tchecos e os húngaros não fossem esquecidos. Os imigrantes europeus procuram lugares onde possam trabalhar em condições climáticas toleráveis, onde possam tenham a possibilidade de ganhar mais do que em seus países, com excesso da população e com natureza menos pródiga. Nas atuais circunstâncias, só os Estados Unidos e a Austrália oferecem essas condições. Não se trata de um problema de matéria-prima, nem de soberania de alguns países sobre colônias pouco habitáveis por imigrantes europeus. É uma questão do direito de imigração para lugares maiores e mais produtivos, com clima adequado aos imigrantes europeus. Sem o restabelecimento da liberdade de imigração no mundo, não haverá paz duradoura. Com isso, chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Agora vou encerrar a gravação para que possamos conversar entre nós sobre isso que vimos hoje aqui, o pensamento de Ludwig von Mises, Conflito de Interesses, publicação da LV.